espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a abordar o contexto em que se deu a convocação do concílio. Na edição de hoje, vamos tratar da Igreja e suas relações com o mundo comunista. O mundo do pós-guerra estava mergulhado na Guerra Fria, dividido entre o comunismo dos países do leste europeu, capitaneados pela União Soviética, e o capitalismo nos países do Ocidente, influenciados pelos Estados Unidos. O marxismo concretizou-se historicamente nos países comunistas, levado por certos extremos, encontrou uma religião que, de certa maneira, impedia certos processos transformadores da realidade. Começou, então, a perseguição à Igreja Católica, à Igreja Evangélica e à Igreja Ortodoxa. Muitos homens da Igreja foram perseguidos, presos, torturados, viram o lado obscuro e a maldade do comunismo. Certamente, em função do que viveram, não iriam defendê-lo. A perseguição acabou gerando dentro da Igreja um sentimento anticomunista cada vez mais forte. Haviam motivos sérios em se ter certas precauções contra o marxismo e contra o comunismo. No Concílio Vaticano II, a Itália e a Alemanha tinham uma grande influência. Esses dois países tinham certas características peculiares em relação ao comunismo. Na Itália, o Partido Democrata Cristão era muito ligado à Igreja. De Gasperi, o primeiro grande primeiro-ministro depois da guerra, era católico, e a Igreja tinha vinculações fortes com o PDC. O Partido Comunista, por sua vez, estava para chegar ao poder, era o grande adversário. A tensão era fortíssima entre os dois. Este antagonismo criou uma relação negativa em relação ao comunismo. Na Alemanha acontece um processo semelhante. No dia 23 de maio de 1949, os aliados ocidentais promulgaram a Lei Fundamental, elaborado por um conselho parlamentar, dando origem à República Federal da Alemanha, RFA. O novo Estado tinha como capital Bonn. A União Soviética, que integrara a zona leste do país à sua estrutura de poder, não ficou atrás, anunciando em outubro de 1949 a fundação da República Democrática Alemã, RDA, tendo Berlim Oriental como capital. Seu regime era comunista e de economia planificada, dando prosseguimento à socialização da indústria e ao confisco de terras e de propriedades privadas. O teólogo jesuíta Padre João Batista Libânio viveu na Alemanha nessa época e nos conta como era essa Alemanha dividida.
Quando eu fui a Berlim Ocidental, como eu não fui de avião, eu fui de ônibus, então a gente já atravessava boa parte da Alemanha Oriental, mas o ônibus não podia parar em lugar nenhum. Entrava e saía direto, sem poder parar, para que não houvesse nenhum contato entre os alemães ocidentais com os alemães orientais. Eu lembro uma vez, assim, questão de história, de recordação, nós fizemos um passeio, eu fui com meus colegas alemães, até a fronteira, ali na Alemanha Ocidental, ali na roça mesmo. Mas havia uma torre enorme, em cima havia uns vigias alemães orientais, policiais, com seus binóculos, né? E havia, diziam que era uma terra, a terra de ninguém, não estava minada, então você não podia atravessar, que podia explodir. Ali não havia cerca, então a gente via outro lado da Alemanha Oriental. E aí eu gritei e falei com um soldado. Como era brasileiro, ele percebeu pelo sotaque, eu disse que era brasileiro, ele conversou comigo, enquanto meus colegas alemães ficaram calados, não disseram uma palavra sequer. Agora, a primeira coisa que o soldado alemão oriental me disse: Cuba, Cuba comunista, América Latina. A única coisa que ele sabia da América Latina era o país bem pequenininho, que era Cuba. O resto para ele não existia. O Brasil era só futebol e carnaval. O resto ele não conhecia, mas conhecia Cuba. Para mostrar que era uma doutrinação muito forte, anti-ocidental, tá? E portanto comunista. Então temos que entender este clima para poder situar no Vaticano II. E, em certo sentido, o Vaticano II foi bastante aberto, né? Porque ele não fez nenhuma condenação extrema do comunismo, porque, aliás, o Papa João XXIII pediu que esse concílio não fosse um concílio de condenação. Quer dizer, se não houvesse aquele discurso, aquela atitude fundamental de João XXIII, se não houvesse toda uma mobilização de abertura, o Vaticano II poderia ter sido o Vaticano I repetido e condenaria os novos erros, como sempre geralmente os concílios faziam. E um dos novos erros era o comunismo. Então o comunismo teria sido violentamente condenado ao Vaticano II. Mas não foi, por causa do espírito que João XXIII deu para esse concílio.